Então, a gente vai começar esse ensinamento sobre o Sutra da Haste de Arroz. E, como eu tinha falado ontem, eu vou começar tratando do tema. Aí eu vou explicando o tema. Depois eu vou trazer o próprio Sutra, o próprio texto, né? Se a gente começar direto pelo texto, a gente vai ter um pouco de dificuldade. Então é preferível primeiro comentar o ensinamento, né? Introduzir o aspecto de visão correspondente ao ensinamento e depois a gente olha o próprio texto, né? E o texto fica mais claro. Então o primeiro ponto que eu queria trazer, né, é assim, quando a gente vai estudar alguma coisa, quando vai estudar um tema, seja qual for, é interessante que a gente veja o aspecto grosseiro, o aspecto sutil e o aspecto secreto. Isso dá uma unidade, uma possibilidade da gente verdadeiramente entender aquilo. Se a gente olhar só o aspecto grosseiro, é muito difícil de avançar. O texto, ele começa a parecer sem sentido. Como se vocês pegassem, por exemplo, o Sutra do Coração pelo aspecto grosseiro. A gente vê, forma é vazio. É aquilo que começa a ficar estranho, né? No aspecto grosseiro, isso imediatamente fica super estranho. Os budistas estão todos com um problema, assim, né? Como que é vazio? Isso não é vazio, com certeza não é vazio. Se a gente entender pelo aspecto sutil, isso fica melhor. Mas se faltar o aspecto secreto, nós também vamos ter um problema. Só que dentro do Sutra do Coração, o aspecto secreto já está colocado, que é quando ele vai dizer, na vacuidade não há. Então ele está tratando do aspecto secreto. Então, na vacuidade não há forma, sensação, percepção, formação mental, consciência. Não há olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente. Ele vai olhando desse modo. Não há sofrimento, nem as causas do sofrimento, nem a extinção do sofrimento, nem caminho para a extinção do sofrimento. É super bonito. Aí nós já estamos olhando o aspecto secreto, o aspecto último. Isso dá sentido a todo o ensinamento, né? Então, quando nós vamos olhar, por exemplo, as quatro nobres verdades do Buda também, se a gente olhar a primeira nobre verdade do Buda, sofrimento, né? Existência do sofrimento. Segunda nobre verdade, as causas do sofrimento. Aí isso já é aterrorizante, assim, né? Aí o Buda vai falar que a primeira nobre verdade espiritual é o sofrimento. Agora pense, né? Uma coisa, assim, perturbadora, né? A segunda nobre verdade é que o sofrimento não só existe, como tem causas objetivas para o sofrimento. Aí, pá! Pronto, complicou tudo, assim, né? Ele vai falar que tem a possibilidade de extinção do sofrimento e um caminho para a extinção do sofrimento, né? O caminho também, ele vai parecer denso, tudo vai parecer muito denso. Então, quando a gente olha na perspectiva grosseira, tudo fica super denso, né? Assim. E se a gente olhar na perspectiva secreta, todas as coisas ficam espirituais, mesmo o samsara inteiro fica espiritual, a gente entende ele, ele é móvel, ele é plástico, ele se move, ele é coemergente, né? Ele manifesta a natureza da luminosidade da mente, o aspecto último está presente em qualquer manifestação comum, né? Assim. Então, quando a gente vai entendendo isso, nós também podemos usar esse tipo de abordagem para tratar os próprios ensinamentos, né? Por exemplo, nós podemos olhar qualquer ensinamento e não apenas as quatro nobres verdades, etc., né? Mas nós podemos tomar qualquer ensinamento e, se a gente quiser colocar lucidez nele, a gente precisaria olhar isso nesses vários níveis, né? Se a gente olhar sobre o ponto de vista grosseiro, e mesmo o aspecto sutil, nós vamos pensar que os ensinamentos eles são diferentes, eles podem ser até divergentes. Mas quando a gente começa a olhar o aspecto sutil de forma mais profunda e olha o aspecto secreto, os ensinamentos todos convergem. Né? É assim. Se a gente olhar o sutra da haste de arroz num aspecto grosseiro, ele começa a ficar estranho. Assim, né? Mesmo o aspecto sutil, ele também fica um pouco estranho. A gente precisa introduzir o aspecto secreto. O aspecto secreto é sempre o ponto final e mais importante do ensinamento. Né? É assim. Tudo converge para esse ponto. Assim. Então a gente precisa entender isso. Né? Se vocês olharem também as linhas de ensinamento, né? Olharem as abordagens dos ensinamentos, olharem as linhagens, vocês vão ver um aspecto grosseiro que pode diferenciar uns dos outros e trazer algum tipo de dúvida. Assim. Se vocês olharem um aspecto sutil, já melhora bastante. Se vocês olharem um aspecto secreto, aí as questões estão resolvidas. Assim. Então é necessário que a gente faça isso. Assim, sabe? E, de modo geral, eu sempre prefiro olhar a partir do aspecto secreto primeiro. Então olha as coisas do aspecto secreto. E aí o aspecto sutil, o aspecto grosseiro. Eu acho que fica mais fácil. Então a gente vai do aspecto de cima para baixo. Né? Se a gente não consegue, né, a gente vai de baixo para cima. Os ensinamentos, de modo geral, eles são todos expressões da mente de Tcherenzig. Então eles vêm de baixo para cima. Aquilo estranho, entende? Por quê? Porque a pessoa está olhando o aspecto cósmico, amplo. Agora vem o Buda e fala de sofrimento. A pessoa mesmo pode ter intuição. Sofrimento não é uma boa ideia. Por quê? Porque o sofrimento todo ele é condicionado, ele é ilusório, ele surge dentro de uma visão limitada. Eu estou buscando o aspecto último, eu não quero ficar olhando para o sofrimento. Escapar do sofrimento não seria uma boa razão para eu entrar no caminho espiritual. A pessoa pode pensar assim, entende? Então, para uns aquilo pode servir, para outros pode ser que não sirva. É assim. E, então, as várias abordagens grosseiras, elas servem para um, não servem para os outros. Aí surgem algumas contradições. A pessoa está fazendo isso, a namorada está fazendo outra coisa. A gente gosta, mas eu acho que teu caminho é inferior. Assim. E aí aquilo começa a haver uma tensão. Né? E além do mais, o Buda diz no meu caminho que esse é o verdadeiro e único caminho de liberação. Aí a pessoa diz, ah, mas no meu ela também diz que esse aqui é o verdadeiro e o único. Né? Mas essa tradução é mais recente, isso é uma fonte que não é completamente segura. Isso aqui, o caminho mesmo é esse, né? Aí começa a haver um pouco de tensão. Esse é o aspecto grosseiro, vocês entendem? Então, o aspecto grosseiro, ele ainda que nos acolha em algum lugar, ele é parecido assim, a pessoa teve um acidente na estrada. Aí eu já não sei agora se eu vou para Joinville ou se vou para Florianópolis. Aí chega duas ambulâncias. Não, nós vamos para Joinville. Não, nós vamos para Florianópolis. Não, para Joinville, para Florianópolis. É assim, esses são os caminhos, entende? Aí a pessoa vai para Joinville e morre no caminho. Eu digo, isso, tinha que ir para Florianópolis. Assim, é isso que eu estava dizendo. Né? Uma coisa assim. Né? Vocês entendem? Os caminhos são variados, esse é o aspecto grosseiro. Então tem iniciativas que parece que são divergentes, mas elas não são. No aspecto sutil, o que, é que nós estamos buscando? Um hospital. A pessoa dentro do carro da SAMU, que não importa se está indo para o norte ou para o sul, entende? Está indo para um hospital. O aspecto sutil é isso, entende? E o aspecto secreto? O aspecto secreto é que além de ir ou não ir, tem alguma coisa que não vai mesmo e nem deixa de ir, entende? Tem uma natureza que também está além de vida e morte. Vamos simplificar, né? Aí todo carro da SAMU devia ter no teto, assim, pra voltar ali. Quando abre o olho, você está além de vida e morte. Sim. Isso. Então esse é o aspecto secreto. O aspecto secreto é unificador, entende? Aquilo resolve. O aspecto sutil também, ele integra. Tudo bem, você vai para Florianópolis, para Joinville, tudo bem. Assim, né? O importante é que tenha já um socorro ali, né? E nós estamos assim, nós estamos atropelados em algum lugar. Essa é a visão, assim. Nós estamos começando um dia bonito, assim, sábado, né? Nós estamos atropelados em algum lugar. Aí Sim, aí chega o carro da SAMU, chegam vários veículos assim. Agora nós vamos para algum lugar, né? Para onde é que nós vamos? Né? Aí tem um que diz, primeira nobre verdade, ao sofrimento. Diz, pai, isso aí. Outra nobre verdade, assim, não esqueça de Jesus. Assim, aí nós, isso é melhor, isso é melhor. Assim, aí nós, tum, e vamos para uma outra direção. Então, de acordo com a conexão que a gente tem, a gente, clique. O conjunto dessas opções é propiciado por Tcherezig. Tcherezig está lá em cima, manobrando Buda, Jesus, e os outros todos manobrando. O que, que você quer? Então, tum, isso, infalível, ele sempre aparece. Por trás de tudo está lá Tcherezig, né? Aquele que tem mil braços, assim, cuidando que apareça tudo, né? Eu quero a minha mãe, aparece Aryatara, assim, né? Assim, né? É isso, então, aquilo que é o caminho surge, assim, né? Então a gente tem uma conexão. Por esse caminho, né? Tcherezig está assim, com o olho meio malandro, assim, por trás. Ele pensa que é a mãe dele. Isso aqui é uma nação minha. Aquele ser, no aspecto grosseiro, vai indo numa certa direção. Mas o aspecto sutil é o que importa. Ele está socorrido, a mente dele está mais calma, focada, e ele está andando. Esse é o aspecto sutil. Né? O aspecto secreto é aquele que emana o próprio Tcherezig. Além de vida e morte, além de espaço e tempo, tem uma natureza livre que concebe os vários cenários, concebe na nossa mente as várias bolhas e transforma as bolhas em veículo de nos resgatar dos vários lugares. Assim, né? Então, essa liberdade natural que também nos permite ver que nós estamos além de vida e morte. Né? Quando a gente diz assim, eu já passei por muitas bolhas, eu já morri muitas vezes nesse mesmo corpo. Assim. Já passei por muitas situações muito difíceis, mas de fato eu não morri nenhuma vez. O que que não morre quando tudo parece que morre? O que que não morre? Esse é o aspecto secreto, essa é a pergunta que nos conduz a isso. Tem algo silencioso atrás que não nos deixa morrer. É muito incrível, assim, que atravessa qualquer depressão. Às vezes as pessoas querem se livrar desse aspecto, elas suicidam. Aí, quando a pessoa surge do outro lado, tem sempre alguém que diz, viu? Não dá certo. Ah, não, como é que eu faço para morrer mesmo? Ah, aí aparece Tcherezig, eu sou a morte verdadeira. Tcherezig aparece sempre com um jeito assim. Você quer morrer, aparece Tcherezig, agora eu vou matá-lo. Eu sou a vacuidade, a grande vacuidade. Vai lá, tinha que me tirar uma foto. Chegaram atrasados, mas chegaram. Que coisa também, vieram pedalando de Porto Alegre, né? Aquilo demora, né? Chegaram cedo, né? Eles vieram só para fazer propaganda para o Haddad. Tirar uma fotografia lá e postar depois. Aí tem que começar agora. Parabéns. O grande mico, né? Parabéns a você nessa data querida, muita felicidade, os anos. Ah, ela tá aí? Onde é que ela tá? Ela escapou. Não estou vendo. Ah, está lá. Parabéns a você, nossa data querida. E ainda assim, não tem idade, não tem aniversário. Não. Essa parte não tem idade é boa, né? Isso é boa, né? Essa parte é boa. Então é isso, a gente tem que olhar esses vários essas várias abordagens, elas se conectam com o aspecto secreto. Vocês não querem sentar aqui, que é mais... não tem sol? Então, esse tema do Salistambha Sutra, Sutra da Haste de Arroz, eu acho ele super importante, assim, né? Dentro do conjunto de ensinamentos que a gente está olhando, ele cumpre uma função específica, assim, sabe? Então, esses ensinamentos, eles tratam, eles nos ajudam a entender clara luz, por exemplo, né? Nos ajuda a entender a natureza última que está além de surgimento e desaparecimento, além de vida e morte. E nós podemos contemplar esse elemento da originação dependente e vê-lo se manifestando em qualquer um dos cinco ou seis ou quatro bardos. Então, quando a gente olha isso, é super importante. Porque ele se torna um vínculo, alguma coisa que a gente pode localizar nas próprias aparências e nos conectar com a natureza que não diferencia os bardos, a natureza que está por trás de todas as construções ilusórias, todas as construções que, enfim, são vacuidade, né? Em cada um dos bardos, nós temos aparências, né? Agora nós estamos no bardo da vida, nesse momento, né? A gente veio do bardo do sonho à noite. Aí tem o bardo da meditação, que a gente também estava há pouco. O bardo do morrer, que é um bardo que a gente sempre está vinculado. O bardo do pós-morte, o bardo do renascer. Então, esses bardos, num sentido grosseiro, eles se diferenciam. Num sentido sutil, eles são todos iguais. Porque em todos esses bardos, nós temos aparências, nós temos coisas que a gente gosta, coisas que não gosta, coisas que a gente se aproxima, coisas que a gente se afasta. Então temos imagens constantemente, né? Então os bardos, no aspecto grosseiro, eles se diferenciam quanto às aparências que surgem e o jeito pelo qual nós lidamos com as aparências, né? Então vamos supor, no bardo da vida, no bardo do estado acordado, nós estamos na dependência de olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente, né? E os sentidos físicos, eles estão apoiados pelas aparências, pelo contato sensorial. E nós acreditamos que o contato sensorial é objetivo. Esse é o aspecto grosseiro, né? Quando a gente se vincula ao órgão físico, e a gente acredita que isso é concreto, né? Que a gente vê as coisas por causa da luz que vem dos olhos, que a gente ouve por causa do som que vem aos ouvidos, né? Quando eu digo assim, se a gente está realmente vinculado ao aspecto grosseiro do bardo da vida, fica até estranho assim, o Lama dizer isso com um ar de distanciamento, né? Parece completamente óbvio que a gente vê por causa da luz, que a gente ouve por causa do som. Parece completamente óbvio, né? No Surangama Sutra, há esse diálogo do Buda com Ananda, né? Esse diálogo, ele vai pegar justamente esse ponto, assim, né? Então, ele vai trabalhar a visão do Ananda no aspecto grosseiro. Como é que o Ananda se engana? Como é que o Ananda se perturba? E o Ananda vai explicar isso através de olhos e ouvidos. É assim. Aí o Buda vai convergindo isso para o aspecto sutil e para o aspecto secreto. Vai fazendo essa mecânica, assim, que é um aspecto complexo. Né? Mas o Buda explica diretamente. Ele começa com uma pergunta assim: como é que você vê o Buda? Simplificando, a pergunta é essa. Aí o Ananda resolve puxar uma teoria. Né? Nas múltiplas classes de seres que têm olhos na face, a gente vê através dos olhos. Que pergunta boa essa. Aí o Buda vai dizer, como é que você pode dizer coisas tão, tão insensatas? Por quê? Porque a gente não vê através dos olhos, a gente vê através da coemergência. Nós temos estruturas internas. Essas estruturas internas é que são a essência da visão. Né? Do mesmo modo, a audição. Como é que a gente ouve? A gente ouve pelo som. Isso é, ó, avião, é óbvio. Não é óbvio? Eu acho óbvio. Assim, pois é, mas não é óbvio. Na verdade, eu pedi para o Gustavo para botar no som da sala a gravação só para enganar vocês, entende? Assim, pronto. Assim. E, aí ele tem um bzzz, a gente não ouve o som, a gente ouve um aspecto interno sempre. Essa é a razão pela qual as coisas mudam na nossa frente. Né? Então, aquilo que pode ser favorável, de repente é desfavorável, aquilo que é desfavorável, a gente vai mudando. Assim. Não precisa mais. Então, esse é o aspecto da inseparatividade entre o que é interno e o que é grosseiro. Né? Quando nós olhamos o bardo sobre o aspecto grosseiro, tudo parece separado. Mas quando a gente entende que, seja qual for a aparência diante de nós, essa aparência surge pela coemergência com os aspectos internos, aspectos sutis, a gente vê que cada bardo é a mesma coisa. Assim, os bardos todos são isso. Assim, né? Então, aqui a gente está examinando essa, dentro dessa rota. Né? Aí o Buda ele vai apresentar esse fato. Se aquilo surge quando, por exemplo, o avião surge, né? Ou quando a gente está ouvindo as caturritas esvoaçando aqui ao redor. Assim, né? Assim. Quando a gente está ouvindo, seja o que for, nós estamos construindo com a nossa mente uma visão disso. A gente está construindo isso. Né? Esse é o aspecto luminoso. Então, esse aspecto luminoso da construção, ele se manifesta no bardo da vida, no bardo do sonho, no bardo da meditação, no bardo do morrer, no bardo do pós-morte, no bardo do renascer. Ele aparece em qualquer bardo, sempre tem as realidades surgindo. Agora, essas realidades surgindo, elas vêm não de alguma coisa objetiva, elas vêm da luminosidade que sustenta aquela visão. Mas elas vêm na dependência de alguma coisa. Se não houvesse o som, eu não falaria do avião, ou não falaria das crianças, né? Se não tivesse o som. Então, tem alguma coisa que permite o surgimento de outra. Então, quando esse som é... Se eu tiver uma gravação, eu não preciso ter crianças, eu tenho apenas o som. Mas quando eu tenho o som, eu vejo as crianças. É assim. É como uma foto. Eu posso ter a pessoa, aí eu associo a emoção. Aí eu tiro uma foto, olho para a foto, eu tenho a mesma emoção. Então, o aspecto grosseiro, ele apenas faz o surgimento do aspecto sutil, né? Assim. Então, como é que surge a visão das crianças se eu tenho apenas uma gravação? Não tenho criança, tenho gravação. Quando a gente vê eles Ele se manifestando aqui, a gente vê o surgimento deles a partir deles, a gente vai dizer, são eles. Mas quando a gente ouve o som gravado, não são eles, é um som gravado. Ainda assim, se evoca a imagem deles. Quando eu vejo as fotos e brota a imagem dos filhos, por exemplo, a pessoa não está vendo os filhos, mas tudo aquilo que diz respeito aos filhos aparece através da foto. Né? Assim. Então, na verdade, nós estamos fazendo surgir a imagem dos filhos, não dos filhos, mas da luminosidade da mente. Aí eu vou olhando, e cada coisa que eu puder olhar, eu posso tirar uma foto. Aí eu olho para a foto e vejo aquilo surgindo. Então, me dou conta que esse surgimento sempre se dá pela luminosidade da mente, não pelo objeto. Pela luminosidade da mente. Aí eu faço o contrário, eu olho a própria pessoa. Aí eu me dou conta que a imagem que eu tenho da pessoa também surge pela luminosidade da mente. A prova disso é que, dependendo do dia, a gente olha com um olho diferente. Né? Então, vamos supor, tem uma classe de seres que tem flutuações hormonais mensais. Né? Aí os seres... Eu tenho uma irmã, né? Que é um pouco mais velha do que eu, é 8 anos mais velha do que eu. Eu, muitos anos atrás, ela me deu esse koan, assim. Né? Ela disse, eu não entendo as pessoas que têm sempre uma visão estável sobre as coisas. Eu achei aquilo profundo, assim, né? Então ela achava que a vida era muito mais interessante assim. Um dia ela surgiu de um jeito, surgiu de outro jeito. É muito mais interessante, né? Isso é assim. Então, como que é possível, né? Nós olharmos alguém e a partir de uma flutuação que se dá num plano sutil e grosseiro, interdependente, a pessoa olha aquele ser de um jeito, depois no outro dia olha com uma cara horrível, depois no outro dia com uma cara maravilhosa, e aquilo vai flutuando, né? Naturalmente, esses seres todos vão atingir iluminação rápida, né? Porque eles têm que manter uma estabilidade independente das circunstâncias ao redor. Assim, né? Então, como que é possível isso? Aí a gente entende, né? A luminosidade da mente. A luminosidade da mente surge de um certo modo, assim. Ela surge sem eu perceber, mas ela se manifesta como o conteúdo das aparências. Está certo quando eu digo que a luminosidade da mente aparece como conteúdo, surge como conteúdo das aparências? Não fica muito fácil, assim. A gente tem uma tendência a voltar à física ou à química e imaginar assim, e aquilo surge, né? Como se fosse externo, né? Mas a gente precisa entender que a aparência, como nós estamos vendo, ela não é o aspecto grosseiro, é um movimento que se dá dentro de nós, é aquilo que a gente vê. Por isso que a gente pode olhar para uma foto, olhar para a pessoa e ter experiências semelhantes, ou olhar para um filme e ter uma experiência desse tipo, né? Ter emoções, ter pensamentos, sequências a partir disso. Né? Então, aí eu começo a espreitar. Existe um tipo de abordagem no qual eu digo que aquilo é vacuidade, o filme é vacuidade, a foto é vacuidade, a pessoa é vacuidade, tudo é vacuidade. Isso é uma abordagem. Mas tem uma outra abordagem que é assim, como é que aquilo que é vacuidade aparece? Né? Então essa é uma abordagem que se aproxima da abordagem da originação dependente, ou seja, da originação. Vamos dividir isso aí, originação e dependente, ou seja, originação e originação dependente. Né? Então quando eu vejo originação, eu vejo que as coisas, elas não são efetivamente existentes. Porque aí eu vejo que a vacuidade é o conteúdo daquilo. Mas ainda assim elas têm uma originação, senão eu não invejo. Então como é que se dá essa originação? Né? Aí a gente vê que isso se dá pela luminosidade. Então, vamos, esse fator ativo que faz aquilo aparecer, nós vamos chamar de originação, que tem uma conexão direta com o aspecto luminoso da mente, né? É luminoso da mente, assim, a gente vê aquilo. Aí tem muitos exemplos, especialmente na área da arte, né? Coisas que a gente aqui olhou muitas vezes, como aquele desenho do hexágono que vira cubos, né? Que vira um cubo para cá, um cubo para lá. A gente olha desse modo, né? Então a gente vê, eu só tenho riscos em 2 dimensões. Como é que eu vejo um cubo em 3 dimensões? Né? Está aqui? Ah, está aqui. Obrigado. Ó. Para não dizer que eu estou mentindo. Eu acho esse exemplo aqui maravilhoso. Porque é um hexágono, né? É isso, né? Todo mundo vê um hexágono? Agora vocês estão vendo um cubo? Então, como transformar 6 triângulos em 6 quadrados? Mas, oh. É isso só. Parecer os 6 quadrados, né? Agora vem a pergunta, né? Sendo o cubo tridimensional, né, como é que ele cabe em alguma coisa bidimensional, né? Isso é que é magia, pessoal. Isso é que é magia. Fazer a moça desaparecer é fácil. Agora, fazer surgir uma terceira dimensão, isso é que eu quero ver os mágicos fazerem. E aí tem uma pergunta, assim, né? Sendo em 3 dimensões, qual das faces do cubo está no cartão? Aí é muito curioso, né? Porque quando a gente vê o cubo, o cartão... A gente vê o cubo, mas a gente não vê o cubo e o cartão, né? O cartão é bidimensional, a gente vê o cubo flutuando, né? Assim. Então a gente tem que entender que tem uma dimensão luminosa na nossa mente, né? Aquilo fica visível, assim. Então essa dimensão luminosa, ela produz a experiência do cubo separada de nós, né? E a gente sustenta aquilo. Então essa dimensão luminosa, ela é super profunda, porque eu posso retornar para a dimensão bidimensional, se eu quiser, né? Tup. Volto e vejo os 6 triângulos, vejo o hexágono novamente, né? O problema está resolvido. Eu também posso voltar ao cubo e trocar o cubo. Um cubo que eu olho desde baixo por um cubo que eu olho de cima. Então, de modo geral, a gente vê o cubo a partir de cima. A gente pode tentar ver o cubo a partir de baixo e aparece um cubo também, a partir de baixo, né? Assim. Aí, se vocês fecharem os olhos, vocês podem também ver um cubo desde baixo e um cubo desde cima. Então, não preciso nem o cartão. Eu crio mentalmente aquela imagem e vejo desde cima ou desde baixo. Aí é interessante isso, né? Então, eu produzo um cubo a partir da dependência a um apoio da mente, que no caso surge como um desenho. Mas eu não preciso nem do desenho, porque se eu fizer o desenho dentro, aí eu entendo sonhos. Eu produzo imagens no sonho e essas imagens eu começo a atribuir significados e me mover. Aí eu estou vendo como é que as coisas aparecem. Mas eu preciso. O passo da luminosidade é assim: há uma atividade luminosa, há algo que sustenta a imagem. Quando nós estamos vendo o cubo, ou mesmo o hexágono, né, quando nós estamos vendo, seja qual for a imagem, tem alguma coisa que sustenta a imagem. Então, esse é o aspecto luminoso, né? É assim. Aí a gente percebe que durante o bardo da vida, onde nós estamos agora, existe um aspecto luminoso sendo sustentado, uma realidade sendo sustentada. Só que essa realidade, a gente pensa que ela é totalmente concreta, real, assim. E isso corresponde à avidya, à ignorância. A gente sustenta aquilo. Eu não vou, nesse primeiro momento, criticar isso, porque a gente já criticou várias vezes. Depois eu vou passar, quando eu tiver... trazendo os ensinamentos de modo gradual, eu vou passar por isso de novo. Eu agora estou de cima para baixo, assim, dando um compacto da coisa toda, e quem precisar ir embora, pode ir embora. Assim. Então tem esse aspecto luminoso. Esse aspecto luminoso, pessoal, é a originação. Porque a gente pode perguntar, como é que é feita a originação do cubo? A originação do cubo é feita pela luminosidade da mente. na dependência do desenho. Vocês entendem? Se não tiver o desenho, complicou. Mas eu ponho um desenho, aí surge a originação do cubo. Então, eu posso dizer que a originação do cubo depende do desenho e de marcas mentais minhas. Paisagens mentais. Posso dizer isso assim, né? Agora, o desenho eu poderia prescindir, porque eu imagino um desenho. Imagino o desenho e junto com as minhas marcas mentais surge um cubo. Eu consigo visualizar esse cubo, assim. Mas o ponto principal é a gente entender que tem uma luminosidade que produz a própria aparência interna. Aí surge aquilo como aparência interna, né? A aparência interna e a aparência externa, elas são totalmente inseparáveis. O cubo, ele não vem, ele não é o desenho. O cubo, ele surge de uma luminosidade interna. Eu visualizo como uma aparência interna esse cubo. Eu vou fundir essa aparência interna com aquilo que parece que é externo. Na verdade, o que parece que é externo me oferece um apoio para o surgimento de uma imagem interna. Assim. Então, isso é a luminosidade da mente, isso é a originação, né? Agora vocês vejam, isso se conecta imediatamente com um outro aspecto, que é assim, quando nós vemos isso, nós descobrimos que esse aspecto luminoso, ele está no bardo da vida, onde nós estamos agora, está no bardo dos sonhos também. No bardo dos sonhos tem imagens, não tem? Quando nós estamos meditando, podem surgir imagens também. Se a gente não está num estado particular, exato da mente, sem objetos, nós estamos sempre com alguma imagem surgindo. Essas imagens todas são imagens internas, são sustentadas pela luminosidade da mente. Muito parecido com o estado de sonho. Quando nós estamos morrendo, a pessoa também, ela tem agora, eu vou deixar isso para fulano, agora, para tempo esgotado, será que eu vivo mais um pouco ou não vivo mais, agora é o fim, ou não é ainda. Será que tem alguma coisa salvadora que me livra da zica? Aí eu vou, tem alguma coisa ainda, que algum remédio extraordinário que vai chegar na última hora, assim, e vou me salvar, né? Eu não morro mais. Aí a pessoa tá assim, né? É igualzinho que está nos ensinamentos, a vida passa super rápido, não fiz nada, né? Essa vida passou assim, só namorei um, namorei outro, 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 namorei outro. Ficou, virou todo mundo inimigo. Aí agora passou a minha vida, não deu tempo para arrumar nada, agora está terminando, né? Isso também é luminosidade, nós estamos construindo isso com uma imagem, assim, né? Aí pós-morte, tchan, tchan, pof. Aí nós, a gente reaparece lá, olha para cá, olha para lá, ops, está Maharaj ali, né? Rodeado com todos os 10 ex-namorados. Isso agora foi horrível. A gente precisa entender assim, luminosidade da mente, né? Aquilo aparece desse modo, né? Assim. E aí tem o bardo do renascimento, né? O bardo do renascimento também aparecem imagens que acham, uau, isso é interessante, isso é bom, por aqui é ótimo. Então aparecem coisas desse tipo, né? Aí de novo, luminosidade da mente sustentando aquilo. E aí nós vamos andando, né? Aí aparece um rapaz forte, lustroso, de por aqui, senhorita. Nós, ah, sim, claro, esse é o 11º. Aí vai, a pessoa ressurge num outro âmbito, assim, né? Aquilo parece super bom, assim. Então, luminosidade da mente, a gente constrói uma visão, assim, né? Então, se a gente olhar em cada um desses casos, existe a história que nós estamos vendo e existe a manifestação luminosa da história. Então tem um conteúdo. O samsara é quando a gente olha para o conteúdo e começa a responder o conteúdo. E o aspecto luminoso é quando a gente para assim, diz vada retro conteúdo. Você é do mal, eu estou vendo você. Aí a gente vê como é que aquilo surge, né? Você está só me enganando. Aí nesse tema do Buda Dharma, tem isso, né? O Buda diz para Mara, né? Mara, eu vejo você. Aí o Mara, ops. Então é um pouco assim, né? Aí a aparência surge. A gente diz, Mara, eu vejo você. É quando, por exemplo, a aparência surge e a aparência já quer que a gente faça isso ou faça aquilo, né? Vocês entendem? Então, isso é muito bonito. No budismo, tem as imagens assim de casal, né? O Buda e consorte, né? Consorte são as aparências. Então, toda a prática budista, num certo nível, ela inclui a elucidação das aparências, a clarificação das aparências. Aí a consorte significa as aparências elucidadas. Elas não são aparências perturbadoras, elas são aparências que surgem com lucidez. Eu acho que isso é uma imagem super positiva, assim. Aí as aparências, em vez de serem a perturbação do nosso caminho, as aparências são aquilo que elucida os aspectos internos, nos permitem ver a luminosidade da mente construindo as realidades, etc. Então, aquilo é super poderoso, assim, né? Por exemplo, nos seis selos, a gente faz essa transição. A gente diz, cele as aparências com a vacuidade. Então, nós estamos trabalhando com as aparências, pessoal. Nos oito pontos do Prajnaparamita, a gente também vai dizer, nós vamos tomar uma aparência, nós vamos reconhecer aquilo a partir da bolha, vamos vendo a energia que move, todos esses aspectos. Então, a gente começa com as aparências. Existe uma prática prévia, que é olhar para as aparências e não se perturbar. Mas nós não temos a capacidade de elucidar as aparências, a gente apenas não se perturba. Existe uma prática prévia a essa, que é nem olhar as aparências. Super importantes. Todas elas são práticas que vão uma potencializando, oferecendo a capacidade de a gente ir adiante. Né? Assim. Mas aí tem essa, né? Eu estou olhando para as aparências, eu já sei que elas são vacuidade. Agora eu vejo, se elas são vacuidade, como é que elas surgem? Aí eu contemplo o aspecto luminoso da realidade. Aí eu vejo que isso, essas aparências surgem em qualquer dos seis bardos. Então, a clara luz é alguma coisa que está se manifestando em cada um dos seis bardos. Então, existe, independente do gráfico, das aparências dos bardos, tem algo que está presente, que é a luminosidade. Ela está além de vida e morte, portanto, além de qualquer transição de bardos. Então, isso nos oferece um refúgio que a gente localiza no bardo da vida, onde nós estamos, tem os ensinamentos, tem as explicações, a gente localiza isso. Isso nos permite guardar um recurso para utilizar nos outros bardos. Como é que nós vamos relembrar esse ensinamento? Tão pronto a gente vê as aparências, sejam quais forem, brota a consciência da luminosidade da mente, que é alguma coisa que independe das aparências. Está incessantemente presente, está além de vida e morte. Aí quando eu vejo a originação dependente, quando eu vejo a originação dependente, eu estou fazendo um upgrade com relação à luminosidade. A originação dependente é super importante. É um upgrade muito interessante, assim. Porque, por exemplo, quando nós olhamos a luminosidade, ela parece que é um aspecto nosso, assim, né? Parece que é também alguma coisa totalmente independente dos sentidos físicos ou de outras outros estados mentais. A gente tem uma sensação de autonomia, eu faço surgir qualquer coisa com a luminosidade da mente. Mas a originação dependente, ela me permite acoplar com a mente sutil e a mente grosseira. Ela permite trabalhar todas juntas. Por quê? Porque na dependência do desenho surge o cubo. A substância do cubo é a luminosidade da mente. Mas o surgimento do cubo, ele não se dá senão por uma originação dependente ao desenho. Vocês entendem? Então tem alguma coisa que produz um apoio para o surgimento do cubo. Mas aí isso encadeia, por exemplo. Isso aqui seria efetivamente um hexágono? Aí eu já vejo que isso também não é um hexágono. Mas na dependência de riscos, eu vejo um hexágono. Na dependência do hexágono, eu vejo o cubo. Mas na dependência dos riscos, por originação dependente, surge um hexágono. Aí eu vou indo. Mas e os riscos? Existem mesmo? Aí eu tenho aqui toner e papel. Então eu me dou conta que eu sempre tenho um nível ilusório, mas não importa que é um nível ilusório. Ele serve de base para eu produzir uma outra manifestação. Eu não preciso ter uma realidade, eu não preciso pensar se os riscos são verdadeiros ou se o hexágono é verdadeiro. Eu tenho uma experiência de hexágono, a partir da experiência de hexágono eu crio uma outra coisa, que é, por originação dependente, o cubo, por exemplo. Vocês entendem? Eu não preciso ter imagens verdadeiras. Na verdade, eu nunca vou encontrar nenhuma imagem verdadeira. Todas elas já são surgimentos prévios de luminosidade. Mas aquilo vem tudo encadeado. Então, esse ponto, ele me permite trabalhar e incorporar as aparências que parecem concretas, trabalhar a aparência, tomá-la, mesmo que ela não seja absoluta, verdadeira, eu tomo ela como uma referência. E eu, utilizando essa referência, eu produzo outras imagens. Aí tem o exemplo do espelho, né? A gente se olha no espelho. Não tem um ser do lado do espelho, mas eu vejo. Então isso é parecido com um sonho também. Aí tomando uma imagem interna, aqui no caso eu vejo luz chegando aos meus olhos. Porque a luz chega nos meus olhos, eu construo, baseado nessa experiência, eu construo uma imagem do lado de lá. Né? Parece totalmente real. E ela não só parece real, como ela é operativa, ela é causal, eu uso ela. Assim, né? É interessante. Assim, né? Então a gente pode usar isso. E aí tem sabedorias em vários níveis. A gente olha da sua própria imagem, a gente pode dizer, eu acho que eu não estou muito bem hoje, ou acho que eu melhorei, aquela espinha que eu tinha aqui saiu, alguma coisa assim, né? Então a pessoa vai olhando diferentes coisas, tem um sentido objetivo. Só que esse sentido objetivo, ele não é um sentido real, é um sentido objetivo dentro também de uma realidade construída, onde a gente se vê existindo com esse corpo, se manifestando de um certo modo, assim, né? Naturalmente, porque aquilo tem uma aparente substancialidade pela base, pelos referenciais de originação dependente, aquilo dá uma sensação de solidez. Então a gente pensa que aquilo tudo é concreto. Né? Mas a imagem que brota no espelho, ela é um exemplo claro da luminosidade da mente se manifestando e dando origem a uma aparência que surge na dependência da luz que vem aos olhos. Né? É assim. Aí nós observamos esse fato assim. Então a originação dependente ela vai surgindo desse modo, né? Uma luminosidade surgindo a partir de referenciais de um certo tipo. Agora, se a gente consegue ver isso constantemente ver isso, tem outras coisas que a gente começa a ver. Por exemplo, a gente descobre que há uma uma capacidade de manifestação. Em qualquer dos bardos tem essa manifestação luminosa sem nenhum esforço. Por exemplo, a gente faz surgir as imagens, mas a gente não tem a sensação de que a gente esteja fazendo algum esforço para surgir a imagem. A imagem surge. Então eu localizo um aspecto muito sutil da operação da mente, que já não é, por exemplo, uma manifestação que tem aparências, mas é uma manifestação que sustenta as aparências sem manifestar nenhum esforço. Aquilo está lá, está sustentando as aparências e ele nem se mostra, não tem uma bandeirinha, olha, estou sustentando, estou cobrando por hora, alguma coisa assim, não cobra nada. E é não causal. Ela não é assim, ela sustenta uma aparência do bem, mas não sustenta uma aparência do mal. Ela sustenta as aparências. Ela não tem um critério de preferência. Ela sustenta aparências. Aí a gente vê aquilo sustentando sem esforço. Aí se a gente olhar em volta, a gente descobre que não é apenas os seis bardos que isso está acontecendo. Isso está acontecendo com as abelhas, por exemplo. Está acontecendo com as formigas. Está acontecendo com as crianças. Todos eles estão sustentando realidades sem esforço. Realidades luminosas que vão se sucedendo umas às outras. Assim, constantemente. Em qualquer nível. As bactérias, a Zika, está lá também com ideias próprias, assim, né? Que vão dando certo. Assim. Aí nós vamos olhando a expressão da vida em todos os lugares. A gente localiza que a vida é esse princípio capaz de tomar algumas coisas e fazer surgir outras. Então, por exemplo, nosso próprio corpo, né? Aí nós estamos, a gente toma o alimento, a gente é capaz de tomar alface e fazer virar célula humana. Ele é super profundo, pessoal. As nossas células, elas têm essa capacidade. Elas vão pegando na corrente sanguínea as coisas que vão passando. E, naturalmente, a gente pode dizer que o que passa na corrente sanguínea é real, mas não é real. Aquilo é como as células vêm também. Elas pegam aquilo e vão acoplando e vão fazendo virar outras coisas. Elas também se enganam. Elas pegam, por exemplo, monóxido de carbono como se fosse... como se fosse oxigênio. Elas morrem. Elas se enganam e morrem. Então, nós vemos esses vários aspectos sutis. Tem inteligências em vários níveis tomando as coisas. Né? Olhando assim e se perturbando ou resolvendo as coisas. Né? Então, essas inteligências, elas caracterizam a vida. A vida, ela se multiplica. E, dentro do nosso corpo tem uma quantidade grande de bactérias que nem são humanas. Nós temos uma coletividade operando. Por exemplo, na relação com as coisas que a gente come, as células humanas não conseguem desdobrar tudo. Elas não conseguem trabalhar com tudo. Então nós temos outras células que quebram aquilo, transformam aquilo em outras coisas que as células humanas vêm e desdobram adiante. Mas, enfim, as células que não são humanas estão dentro do nosso corpo, elas estão perfeitamente dentro da cadeia de sustentação da vida humana. O nosso próprio corpo, ele se adaptou, ele surge a partir da dependência desses processos todos. Assim, né? Então, é super interessante ver isso. Né? Assim, a gente pode pensar, bom, se as minhas células não são totalmente humanas, o que eu sou no aspecto grosseiro, né? Além do mais, as minhas células humanas e não humanas, elas nascem e morrem com ciclos muito mais acelerados do que os ciclos do próprio corpo humano. Então tem um aspecto sutil que mantém a unidade da operação daquilo, mas essas células, elas têm uma rotatividade muito maior, né? Mas elas são vida. Então a gente vai olhando que nós nos alimentamos de vida. Tem vidas surgindo e desaparecendo e nós vamos nos alimentando do processo da própria vida. A vida é uma coisa muito ampla. E ela, a característica disso, o aspecto inanimado é o aspecto que não é capaz de produzir alguma modificação por originação dependente. Mas quando a gente olha nos vários níveis, todos os níveis a gente vai descobrindo, todos eles inteligentes, operando com originação dependente. Manifestando uma coisa a partir de outra. Por exemplo, na dependência de uma solução saturada de cloreto de sódio, começam a surgir cristais. Mesmo no nível inanimado, aquilo tem uma operacionalidade. Os cristais de cloreto de sódio, eles agregam cloreto de sódio, eles não estão agregando outras coisas. Eles estão filtrando. Eles são seletivos. Tem uma inteligência nisso. A gente pode pensar que na química tem uma inteligência também, nos átomos, né? Aí, as partículas subatômicas também, a gente pode pensar que elas têm uma inteligência, elas se agregam de um certo modo e não de outro modo, né? Mas se eu quiser dizer que a vida surge a partir de sistemas biológicos, está bem. Sistemas biológicos são a vida, aqui é o aspecto animado. Então, aqui surge essa capacidade luminosa, né? Então, esse aspecto do estudo da originação dependente nesses mundos microscópicos, eu acho super interessante. Isso é realmente muito interessante. Mas tem, inevitavelmente, para nós, como organismos aqui, operando a partir desse corpo, essas inteligências operando a partir desses corpos, a gente vê os seis bardos e vê que há essa dimensão de sustentação sem esforço, né? Se a gente é capaz de localizar com calma essa sustentação sem esforço, nós somos capazes de localizar aquilo que está presente em cada um dos bardos. Aí nós vamos entender que vida e morte não existe propriamente, porque isso está incessantemente operando. Esse é um ponto interessante. Por exemplo, a gente abandona o estado acordado e entra no estado de sonho. A gente não tem a sensação que perdeu alguma coisa. Porque uma vez que a mente está operando, ela está luminosa, se manifestando, a gente não diz, ops, eu agora estou nesse lugar aqui. Eu trouxe a minha carteira, trouxe os documentos, né, e trouxe o cartão do banco, né, eu vim, e o carro ficou aonde? E as crianças eu deixei aonde? E se eles chamarem por mim, como é que eu faço? Né, não tem. Essas coisas super aflitivas do nosso cotidiano, né, elas não aparecem. Elas não aparecem por quê? A gente está ocupado, nós estamos fazendo uma outra coisa. É também quando. Eu tenho brincado que agora tem um sétimo bardo, né? Na verdade, tem muitos bardos. Mas o sétimo bardo seria, por exemplo, os filmes, né? Porque a pessoa, ela está numa sala, ela vê aquilo e entra naquilo e começa a sofrer. Ela tem secreções glandulares, ela tem imaginações, tem visões de futuro, passado. Né? Ela sofre dentro daquelas histórias. Ela pode ser acordada também, alguém cutuca. Não, isso é um filme. Ainda assim, não, fica quieto. Né? Assim, a pessoa ela volta para o bardo, ela vai olhando para aquilo. Aquilo arrasta as emoções. Ou seja, os bardos são lugares aonde nós direcionamos o aspecto luminoso da mente, fazemos criar experiências, né? Sustentamos a partir de aparências. Então, o bardo do sonho tem aparências luminosas apenas da mente, são imaginações, né? O bardo do filme, eu tenho alguma coisa sensorial, mas essa coisa sensorial não é como o bardo da vida, que eu estou andando pela estrada, fazendo alguma coisa assim. Não é como o bardo da vida, é uma coisa que faltou luz, para. Uma coisa condicionada. Mas é um laboratório maravilhoso para o entendimento dos bardos. Aí nós estamos no meio do filme. Eu peço desculpa para vocês pelos exemplos, assim, né? Assim. Aí. A noviça rebelde fugindo. Assim, né? Aquilo. Aí a pessoa está no meio daquilo e não está pensando, bom, agora alguma coisa, o que está acontecendo nas ruas de São Paulo, né? A pessoa não está pensando nisso, ela está pensando o que, que vai acontecer ali. É isso. A pessoa está dentro daquela história, né? A bolha se estabeleceu, a pessoa pulou para dentro, ela tem a sensação de gostar ou não gostar. Ela pode estar vendo pela quinta vez, como eu vi. Assim. Aí a pessoa está vendo aquilo, mas ela não está... Ela não está com a lucidez, assim, de sair daquilo. Ela nem quer sair, né? Ela quer ver como é que aquilo vai andar. Né? Vocês viram o Doutor Zhivago? Assim? Eu não tenho ido ao cinema, vocês veem. Eu tenho meditado, né? É quando eu tinha 18 anos, eu vi o Doutor Zhivago. Aí depois... Assim, né? Aí o final é horrível, né? É horrível. Não podia. Aquilo devia ser proibido, né? Assim, mas tudo bem, né? Yeah. Aí a pessoa olha aquilo, oh, sai do filme assim, oh. Assim, não dá, né? E se isso fosse uma novela brasileira, a gente mudava o final. Mas, então, como é que a gente entra naquilo, né? A gente podia pensar, como é que eu crio isso? Aquilo não tem nada, mas por que, que isso arrasta minhas emoções? A gente se coloca dentro daquilo, se identifica com a bolha, com os personagens, e começa a movimentar nossa energia de modo causal a partir das imagens que surgem ali. Né? Assim. E, então, o bardo é isso. Mas o ponto interessante do bardo é que a pessoa está vendo, assim, está vendo aquilo acontecer, né? Aí, no final, o Doutor Zhivago, ele olhando, aí a moça aparece na calçada, ele está dentro do bonde, aí ele morre. Lá. Horrível. É. Horrível. E, aí, quando a gente está nisso, aí tem uma pessoa que diz, olha, tem um problema na rua ali. Ah, não deixa isso acontecer lá, que eu estou olhando aqui. A pessoa não quer olhar outra coisa. Não. Você está sofrendo, acorde. Não, não sofra. Isso é só um filme. A pessoa, cala a boca! Nós estamos totalmente dentro, vocês entendem? O que, que nos faz ficar dentro de uma coisa que é irreal? Como é que é isso? Então, aqui para nos salvar disso, a gente diz... Oh, a luminosidade da mente produz as imagens sem esforço e sustenta, seja aquilo verdadeiro ou não, esteja alguém dizendo para nós que aquilo não é verdadeiro, ainda assim aquilo sustenta. Tem uma naturalidade da sustentação das aparências. Esse é um aspecto muito sutil da operação da mente, porque não diz respeito a um conteúdo específico. E quando sustenta aquele conteúdo... Não tem aparência de sustentação do conteúdo, mas está sustentando o conteúdo. Então, nós estamos fazendo aquilo surgir pela originação dependente, mas não temos a sensação de que aquilo é um conteúdo específico conectado, que é uma coisa kármica minha, que eu sustento isso, eu sustento aquilo. Não, eu estou sustentando e pronto. Os gráficos, as aparências vão mudando, eu estou sempre sustentando alguma coisa. Sempre sustentando, mas eu não vejo que estou sustentando. Mas estou. Assim, o bardo do sonho, o bardo dos filmes, é excelente como exemplo dessas coisas. Quando a gente entende esses bardos, a gente entende o bardo da vida também. Nós estamos constantemente sustentando alguma coisa. E aí a gente entende o aspecto secreto do Metabhavana. Nós estamos lá, tem uma pessoa, tem uma cara horrível, filho, aprontou, nós estamos lá. Que ele seja feliz. Que ele supere o sofrimento. Pá. Só budista para dizer isso. Que ele supere as causas do sofrimento, encontre as causas da felicidade. Om gate gate para gate para se gate. A gente acha que estranho isso, né? Por que a pessoa vai dizer que é estranho? Porque a pessoa está dentro de uma bolha. Dentro daquela bolha, a pessoa está sustentando a inimizade. Né? O aspecto secreto é assim, eu estou livre dos aspectos sutis. Nós temos uma liberdade natural. Eu não preciso construir assim. É assim. Então a gente percebe que as múltiplas realidades, os múltiplos bardos, nós podemos construir, mas nós não somos prisioneiros daquilo. Né? Esse é o aspecto secreto, o mais importante, o libertador. Mas quando eu entendo como é que surgem as aparências através do aspecto sutil, luminoso, e do aspecto muito sutil, que é esse aspecto da natural sustentação das realidades sem esforço, eu entendo isso, aí nós entendemos o aspecto secreto. E a gente vê que eles são inseparáveis. Desse aspecto secreto surge a possibilidade de eu criar de um jeito, eu criar de outro jeito, e sustentar de modo sem esforço. Né? Aí, contemplando isso, o que acontece? Nós estamos numa posição que a gente poderia chamar de lucidez, de rigpa. Essa posição, ela acompanha toda a construção. Por exemplo, nós estamos construindo essas realidades, mas esse não é o último aspecto ainda. Eu tenho esse aspecto muito sutil, mas tem o aspecto da sabedoria correspondente, rigpa correspondente, acoplado a isso. Esse aspecto de rigpa é assim, eu não só construo, como sou capaz de estar distanciado da construção, vendo que a construção se faz, ou como que ela se faz. Aí quando nós observamos como que a construção se faz e vemos aquilo, isso é a lucidez, isso é a rigpa. Eu não consigo manifestar o rigpa se eu estiver sob o domínio da bolha, dos condicionantes todos. Eu estou num lugar fora desses condicionantes, senão eu não consigo operar. Quando, por exemplo, nós conseguimos olhar do lado de fora, nós vamos chamar isso de sabedoria primordial, lucidez. Ela é inerente à nossa própria condição natural. Condição natural é esse espaço livre, o aspecto secreto, livre de qualquer manifestação. A gente vai perceber que de lá brota a luminosidade, a energia, também a lucidez quanto às construções. Por exemplo, se o samsara ele fosse ou a condição vitoriosa, não existiria sabedoria primordial, vocês entendem? Vamos agradecer, pessoal. No mínimo 108 prostrações, 108 mil, 108 milhões de prostrações. Porque assim, eu podia construir e não ter a capacidade de distanciamento, de perceber as construções. Aí isso ia ser um samsara do mal. Sem nenhuma chance nós saltaríamos de um lugar para o outro, sem possibilidade nenhuma. Mas nós temos isso, a gente está construindo, existe sabedoria primordial. Nós estamos recuados, olhando. Isso é super importante. Então, baseado nisso, nós vamos dizer que quando a gente entende a originação dependente, que é esse processo, isso já é rigpa. Eu estou num estado lúcido vendo as manifestações. Vocês veem, não é que eu esteja num lugar lúcido, branco, e por isso eu estou livre do samsara. Não. Eu estou num estado lúcido, capaz de viver cada aparência. Como que ela surge? Como que ela se sustenta de modo natural? E por isso eu vejo a natureza primordial. Então, a natureza primordial, ela é esse estado que manifesta a sabedoria primordial. E isso manifesta a sabedoria primordial junto com as aparências. Como é que a natureza primordial vai se manifestar? Ela se manifesta pela luminosidade, originação dependente, que produz as aparências. Então, quando a gente olha para as aparências, a gente vê como as coisas surgem. Essa capacidade de ver como as coisas surgem, isso é a sabedoria primordial. Nós estamos vendo isso. A gente vê a luminosidade, vê os bardos, vê as várias circunstâncias, todas elas como se fossem a mesma e única coisa. E vê essa sustentação, esse aspecto muito sutil, essa sustentação sem esforço. A gente está olhando isso. Né? Aí quando eu estou olhando esse aspecto, tem essa sabedoria. Essa sabedoria é o Dharma. O Dharma do Buda é isso. O Buda se coloca lá nesse lugar e vê as manifestações como é. Aí ele explica. Quando ele explica, ele fala o Dharma. Quando ele explica de forma muito direta, as pessoas não entendem muito. Aí ele começa a explicar de forma mais introdutória, aí surge o caminho gradual. Assim. Agora vocês vejam, as mentes convencionais, elas não tomam a base livre como a origem da sabedoria. Elas tomam uma base condicionada como origem da sabedoria. Isso é Rigpa se manifestando como uma sabedoria condicionada. Então a gente sabe como juntar farinha, ovo, fermento, açúcar e fazer um bolo. Sabe como fazer isso. Rala cenoura. Aí vai fazer isso. Aí aquilo vai funcionar. Se aquilo não funcionou, aí uma cozinheira experiente, olha, você botou o fermento. Você botou, aqueceu, untou a forma. Você aqueceu bem o forno. Você deixou o tempo que tinha que deixar. Você botou água. Você botou leite. Tem algum furo naquilo, vocês entendem? Então ela tem uma sabedoria condicionada sobre o bolo. Aí quando ela vê a aparência, ela volta para examinar os conteúdos que deveriam estar ali. Então tem uma causalidade naquilo. Nessa causalidade, nós olhamos com uma mente que também recua da aparência. Quando a pessoa, por exemplo, não entende daquilo, fez o bolo, não deu certo, fez o pão, não deu certo, a pessoa pode ter uma explicação, que é muito comum, assim, uma explicação pessoal, né? Eu não sirvo para isso. Assim, né? Ou como, por exemplo, os maridos vão para a pia e quebram a louça. Aí a esposa vai explicar como é que faz para não quebrar a louça na hora de lavar. Ele diz, não, eu não sirvo para isso. Assim, né? Essa é uma explicação que não é muito boa. Assim, né? A pessoa, não, você é ótimo, você é melhor que eu. Assim, né? Assim, só que falta um detalhe. Assim, né? Assim, você entendendo isso, você vai ficar mais rápido, melhor. Eu nunca mais vou precisar lavar louça. E você faz isso. Não, não, eu não sirvo para isso, com certeza. Então a gente pode ter isso. A gente vai encontrar também os meninos e meninas, né? Eles não estão indo bem em alguma coisa. Eles vão dizer, eu não gosto de matemática, eu não gosto de artes, eu não sou de esportes, eu não isso, eu não aquilo. Já tem uma explicação pronta, assim, né? Eu não sirvo para tal coisa, né? Assim. Então, essas questões todas, elas remetem a uma... A gente toma uma base condicionada para explicar aquilo. Se tem alguém hábil, a pessoa olha, se coloca fora daquela base condicionada do outro e descobre como ela coloca outros elementos e destranca aquilo e vai andando. Isso, em parte, é o trabalho do psicólogo também, né? Ele entende o menino, ele está com isso, está com aquilo. A gente descobre que não é isso, é que ele não vê direito, tem que botar um óculos. O cara, ah, claro. É assim, ele não ouve direito. E a professora fala, ele não entende. Então ele pensa que não gosta de matemática. Não, ele não entende porque não ouve direito. Aí tem que ter alguém fora daquela bolha olhando para aquilo. Assim, né? E o tempo se esgotando, né? Porque a pessoa vai tentando, tentando, não gosta, cada vez vai ficando com uma marca maior. No fim, não lava mais louça e pronto. Aí aquela pessoa ali encontrando um jeito de contornar isso. Então isso é Rigpa. Você coloca do lado de fora da bolha e olha. E vai olhando. Só que é Rigpa dentro de uma operação condicionada da mente. Assim. Mas há esse ponto que nós estamos recuando. e nós vamos recuando, e nós vamos recuando, que é como nós estamos fazendo aqui. Aí nós vamos examinando os múltiplos bardos, nós vemos a luminosidade da mente sustentando as múltiplas realidades, tipo, olhando isso. Vai até o ponto onde não tem nenhuma sustentabilidade em qualquer das aparências. Isso é o final do treinamento dos 6 selos, ou dos 8 pontos do Prajnaparamita, onde nós olhamos nós contemplamos a mandala Vajra surgindo em todas as direções. Né? Então, da mandala Vajra, nós vamos ver o aspecto luminoso da mente sustentando as aparências ilusórias. E disso, nós observamos a sabedoria brotando, que nos permite ver esse aspecto. Né? Aí a gente olha esse aspecto, essa sabedoria do Buda. Por isso que nós vamos dizer, no próprio Sutra, como vocês vão ver, nós vamos dizer... Quem, como o próprio Nagarjuna dizia, né? Aqui é a apresentação por Maitreya. Né? Então, Maitreya dizendo que o Buda diz, aquele que entende a originação dependente, entende a mente do Buda e entende o Dharma. Entende as aparências, entende o Dharma, entende a mente do Buda. Isso é tudo inseparável. A mente do Buda é a sabedoria primordial. O Dharma é a elucidação das aparências. Como que aquilo aparece? Por isso, nós podemos, olhando para as aparências, tomá-las como caminho. Olhando para as aparências, nós podemos ultrapassar os múltiplos bardos, as múltiplas fixações, as múltiplas bolhas. É isso. É assim. Então, isso é um ensinamento super protetor, assim, super maravilhoso. Né? Naturalmente, isso é mais alguma coisa de... É uma instrução de meditação do que propriamente um ensinamento. Assim, né? A gente deveria contemplar constantemente isso. Né? E isso vai nos ajudando. Então, isso nos ajuda em qualquer um dos bardos, inclusive no bardo da morte, né? E nos ajuda a perceber o que em nós não morre quando as bolhas se explodem e surgem outras bolhas. Aquilo. E nós podemos também olhar para o passado e ver que a única coisa que a gente fez nessas vidas todas foi produzir e sustentar imagens e saltitar de um lado para o outro, assim, com essas imagens. A gente só fez isso, né? Que, enfim, é a forma de descrever também a transmigração. Nós num galho, transmigrando para outro galho, transmigrando para outro galho, incessantemente, né? Então, como que a gente se constrói num outro galho? A luminosidade da mente, ela sustenta a nossa vida num galho, numa bolha, num outro galho, noutra bolha. Ela vai sustentando assim, sem esforço. Mas é a luminosidade da mente. Em cada um desses lugares, a gente sempre pode recuar e perceber isso. Esse fato de a gente recuar e perceber, isso é Rigpa. Tem a Rigpa como aspecto último. A gente recua, aí tem uma sabedoria correspondente. Essa sabedoria correspondente é a visão do Buda, é o Dharma. Essa mente lúcida é a mente do Buda. Aí vocês vão perceber que a mente do Buda não é a mente de alguém. É óbvio, entende? Não é uma mente de alguém, é uma mente lúcida. É como, por exemplo, se a pessoa disser: eu tenho amor no coração. Eu e o amor somos um. Logo, eu sou o amor e os outros não são. É aquilo. É uma conversão do amor ao samsara. Então, do mesmo modo, nós podemos dizer: a lucidez e eu somos um. Eu tenho a lucidez, eu sou o Buda, ninguém mais é. Qualquer um que sustenta aparências com a luminosidade da sua mente através da originação dependente, está manifestando a mente de Buda. Qualquer um que faz isso tem a capacidade de olhar de forma lúcida o que está fazendo. Tem Rigpa. Então a essência da mente de cada ser é Rigpa. É a natureza de Buda. Mesmo a mente enganada está manifestando isso. Tem um princípio de sabedoria enganado que não é enganado. A mente não se engana. Ela apenas está operando com um conjunto de referenciais e sustentando uma realidade correspondente. Quando a gente entende que as realidades enganadas, as bolhas, etc., elas são a própria luminosidade da mente sustentando as aparências de um certo jeito, né? Ela sustentando as aparências sem esforço, de um certo jeito, a gente não tem mais como criticar a aparência como se fosse do mal, ou promovê-la como se fosse do bem. Nós estamos vendo que aquela aparência, ela milagrosamente é a manifestação da luminosidade, do aspecto muito sutil da mente, ela está ali. Então, a nossa posição diante das aparências não é selecionar umas para um lado, nem outras para o outro lado. É aproveitar, seja qual for a aparência que surgir, para contemplar o aspecto último. Vocês entendem? Por isso que isso vai ser chamado de natural perfeição. A gente não precisa torcer a aparência. A gente só precisa perceber como é que é o núcleo dela. Qual é a essência que faz ela aparecer. Quando a gente está olhando a essência dela, nós já estamos livres da própria conjuntura da aparência, que se exerce por dentro das bolhas. Assim. Aí nós vamos num ponto que a gente não consegue criticar propriamente o samsara, porque qualquer manifestação do samsara, ela serve para eu olhar o aspecto último. Entende? Aí vocês olham também a própria cultura que vai surgindo, né? Especialmente nesses tempos que é uma cultura assim, acelerada e mutante, né? Que é a característica dos tempos de degenerescência, a gente vai percebendo o que é acelerado e mutante na própria cultura vigente. O que é acelerado e mutante é a originação dependente. Por exemplo, num tempo clássico, os nossos referenciais e as bolhas, elas ficam como que congelados. Né? Nesse tempo de agora, tudo que está presente serve de base para o surgimento de outras coisas. Então nós estamos acelerando o surgimento de outras coisas o tempo todo. Que, por exemplo, no âmbito das organizações, se chama de inovação. Né? Nós estamos constantemente produzindo outras coisas. Por quê? Porque a inovação está ligada, nessa conexão com os seres famintos, né? Ela está ligada ao processo econômico. Então, se eu tenho outras coisas para oferecer, as pessoas querem. Mas a base da inovação, a base da originação dependente, é a gente pegar alguma coisa e fazer surgir outra. Né? Assim. E nós estamos fazendo isso o tempo todo. O tempo todo. Então, a gente podia dizer, bom, agora os celulares estão nesse estágio de desenvolvimento, os computadores estão assim, os tablets estão assim, as páginas estão assim, e pronto, já estamos num bom ponto. Então, esse é o raciocínio dos tempos clássicos, onde a gente estabiliza uma certa coisa. Mas o tempo todo, minuto a minuto, hora a hora, nós estamos olhando para as próprias coisas que a gente tem e querendo fazer surgir uma outra coisa. Então, por exemplo, agora os meninos e meninas estão nascendo com celulares embutidos, assim. Tablets embutidos, já estão... Então, assim, né? Aquilo está fácil, assim, né? Eu tenho olhado, especialmente lá na escola do Caminho do Meio, né? Também com meus pequenos, eu fico olhando para eles, né? Aí eu fiquei feliz, assim, de ver que não é só a mídia eletrônica que atrai, né? Eles fazem outras coisas, fazem felizes outras coisas. Por exemplo, eles tocam flauta. Eles tocam felizes. Vai ser bom, tocar flauta... Ele vai preferir uma outra coisa, mas eles tocam flauta felizes, eles têm emoções, eles se encontram. Aquilo é interessante. Eles não têm a sensação de perda, de desgraça, porque não podem acessar as coisas eletrônicas. Eles gostam de fazer outras coisas também. Né? Então eu fico feliz de ver isso. Né? Mas, por outro lado, vocês vejam, eles estão com um conjunto de habilidades em jogos, em coisas assim, né? Esse conjunto, ele é uma outra linguagem. A partir desse conjunto, a coisa nunca fica assim. Ela sempre piora. Piorar significa o quê? Não é piorar propriamente. É tomar isso por base e fazer surgir outras coisas. Então, com base no celular, surge agora esse celular inteligente que faz... O mínimo que ele faz é se comunicar, né? O que quase não tem importância é falar pelo telefone. Né? Ele faz qualquer coisa. Fala pelo telefone já ficou uma coisa menor. Mas ele começou assim, né? Ele era um telefone. Então, com base nisso, surgem outras coisas. Agora, com base nessas coisas, surgem outras. Então, isso é a mente da originação dependente. A gente pega uma coisa e vai criando outra. Né? Aí tem uma quantidade enorme de pessoas criando coisas o tempo todo. Isso. Seus tempos de degenerescência. Nós não estamos convergindo para um estado estável de alguma coisa, não. Nós estamos mudando a paisagem da mente constantemente. E agora nós estamos começando a conviver com aparelhos que a gente não consegue deixar de conviver. Assim, né? Assim, a gente se manifesta a partir daquilo. Esse é o ponto. Assim. Eu acho que as pessoas hoje estão se comunicando mais através de meios eletrônicos do que de contatos diretos. Assim, né? Interessante, né? Agora, se a gente olhar, por exemplo, o nosso próprio corpo, uma comunidade de células que se conectam em tempo real umas com as outras, né? Elas têm uma rede elétrica que interconecta aquilo tudo, ela sabe direitinho o que fazer e não fala uma com a outra, aquilo é tudo. E vai funcionando, né? Vai funcionando perfeito. E nós vamos nos acoplando. Do mesmo modo que as células se acoplaram, nós, seres humanos, vamos nos acoplando. Assim, né? Aquilo vai indo. Mas o ponto crucial disso é que sempre tem uma tensão entre uma visão clássica, né, e uma visão desse processo acelerado de originação dependente, que é um processo subversivo, num certo sentido. Né? Subversivo ao que a gente vai estabelecendo. Então, sempre tem uma tensão disso. Mas, na medida em que os aspectos, ou seja, a base da mente muda, outras coisas começam a fazer. Então, tem aqueles que estão na frente, tem os que vêm médio, tem os outros que vêm de arrasto. E todos vêm. Porque, no fim, todo mundo está com o celular. É assim, né? Por quê? Porque aquilo, enfim, é muito mais rápido para algumas coisas, é muito melhor para outras coisas. Aquilo vai indo assim. Né? Então a gente tem uma base coletiva que vai mudando. Essa base coletiva, a gente pensa, essa é a última. Então vem os meninos e meninas, ah, eu, isso, eu, aquilo. Do mesmo modo que no passado a gente tinha coleções de gibis. Vamos fazer uma troca dos gibis. Assim, né? Aqui a gente está apontando os sites daqui e dali, entrando aqui, baixando isso, né? Jogando coletivamente, entrando um no computador do outro, por dentro dos jogos. Né? Estão super felizes com isso. Assim. Sim.
Mas até essa coisa mais básica, que faz originar as coisas mais complexas, elas também podem ter ideias convertidas. Né? Porque, por exemplo, a inteligência das células pode, de repente, falar assim, ah,
elas têm ideias próprias.
Não, tem. Assim como, por exemplo, dessa coisa básica surge a mente do Alfredo Avelini. Do Alfredo Avelini surge o lama. Do lama surge a sanga. E para todos os lados essas coisas vão se transformando. E, de repente, nesse nível também, alguma ideia subversiva pode surgir.
Ah, não. Daqui não. Isso... Eu abandonei a militância. Eu também, né? Não, é isso mesmo. Não, a mente ela é livre. Tu me viu desaparecer? Não, é isso mesmo. Cuidado aí. É melhor não reificar o lama, assim, né? A reificação é atribuir alguma coisa, né? Esse é um ponto super importante, né? Que, aliás, está nos 14 conselhos lá, né? Não reificar, né? Porque a mente do Buda é a lucidez diante das coisas, a capacidade de estar fora e olhar de modo lúcido as coisas, né? E os lamas vão indo nessa direção também, né? De vez em quando eles saem para um lado, assim, se atrapalham um pouco, né? Mas é assim, eles estão indo nessa direção, né? Então é melhor não prender aquilo, não personificar, não reificar, né? Entre os obstáculos que a gente pode encontrar está, por exemplo, a reificação pessoal dos líderes espirituais, né? Então é necessário a gente sempre entender esse aspecto, né? Não reificar. Isso produz envelhecimento da tradição. Se a gente reificar, está tudo perdido, pessoal.
Mas aí, Lama, eu preciso, para surgir o Dharma, preciso da originação dependente.
Uhum.
Senão
não surge o Dharma. Eu acho, assim, por exemplo, faz parte do processo de Tirenzig, ele surgir, né? Ele se manifesta com o corpo. Com um corpo mortal, com uma aparência, né, que é o Nirmanakaya, e mesmo a reificação do líder espiritual é interessante, mas ela é útil por um tempo, depois aquilo precisa desaparecer, entende? Nós precisamos convergir para a noção do aspecto primordial. Ou se a gente mantém essas visões, Nirmanakaya lá em cima, né, aí Sambhogakaya, e Dharmakaya, o Nirmanakaya tem que estar purificado constantemente por Sambhogakaya e Dharmakaya. Caso contrário, o Nirmanakaya fica tóxico. Por exemplo, a toxidez do Nirmanakaya é cada um, tendo reificado o mestre, imaginar que eu tenho que me tornar um grande mestre. Entende? Aí a pessoa pensa que ele mesmo tem que se tornar uma grande personalidade. Então é super importante que haja a dissolução desse aspecto, né? Isso é crucial. A duração do Dharma depende da integração do aspecto Nirmanakaya, Sambhogakaya e Dharmakaya. Se não houver essa integração, em uma geração, em duas gerações, desaparece o Dharma. Porque nós nos fixamos no Nirmanakaya e derrubamos o Nirmanakaya depois. Por exemplo, as tradições reveladas, elas de modo geral estão baseadas num aspecto Nirmanakaya, por exemplo. Alguém que surgiu, né? Se a gente não transformar aquele alguém na expressão última, a gente não está purificando o aspecto condicionado no aspecto último, né? Se a gente não entender que o aspecto último é uma característica nossa, a gente vai sempre achar que o aspecto último é uma característica de outro. Nós nunca vamos chegar no ponto final. Então é necessário a gente constantemente integrar e se livrar desse aspecto. Quando vocês olham os versos dos grandes mestres, como Dudjom Rinpoche e outros, eles sempre têm um texto clássico que eles mesmos geram, que é chamando o lama desde longe, né? E esse texto, o conteúdo do texto é sempre esse, é eliminar o aspecto, dissolver o aspecto Nirmanakaya, o aspecto aparente, né? No aspecto sutil e o aspecto sutil no aspecto secreto. Isso remete à unificação da mente do mestre com a mente do aluno. Porque o mestre e o aluno têm a mesma mente, de fato. Eles têm a mesma. Eles podem diferenciar quanto o Nirmanakaya e Sambhogakaya, mas o Dharmakaya eles têm o mesmo. Não tem diferença, né? Então isso é super importante. Às vezes no início não consegue nem explicar isso, tudo bem, né? É como, por exemplo, uma mãe e um pai segurando a mão do filho e levando eles para casa, levando chamando para almoçar. Então, está cuidando das pessoas, entende? Isso é o Nirmanakaya cuidando. Mas, num certo momento, é necessário se livrar do aspecto de reificação. Então, é isso. Especialmente no budismo tibetano, a reificação do mestre é um meio hábil. Especialmente no Vajrayana com sinais. Né? Mas ainda assim, é como se diz, assim, quando vem o Mahamudra, nós vamos entender que Lama, Idan e Dakini são a manifestação de Dharmakaya. Nós vamos dissolver isso tudo em Dharmakaya. Então, necessário. Então, dentro do caminho onde há a reificação do Lama, a reificação do Lama, ela é usada aqui na nossa abordagem, ela não é muito importante, porque nós estamos usando uma abordagem do caminho direto. Né? A gente não está usando a abordagem do caminho Vajrayana com sinais. Mas no Vajrayana com sinais, o Lama, ele surge como o próprio Buda que vai oferecendo os ensinamentos. Né? Então, essa ligação pessoal, ela é considerada uma ligação super importante, porque através dessa conexão, a gente pula para fora do samsara. Então, a gente não pula para fora do samsara porque a gente está estabilizando a meditação, entendendo o Prajnaparamita. A gente pula para fora do samsara porque a gente tem uma conexão pessoal com alguém. Então, aquele alguém nos retira daquilo. Aí, aquele alguém... Então, baseado nessa conexão pessoal, a gente então vai fazer o que o outro está dizendo para fazer.
Essa seria a transferência do mestre?
Na abordagem... Não, isso é na abordagem do caminho Vajrayana com sinais. Esse aspecto de mente a mente é como nós estamos fazendo também. Porque vocês estão copiando, vocês estão vendo como é que a mente está operando. Mas aí não tem uma personificação. Nós estamos olhando como é que a mente de todos os seres opera incessantemente. Então, nós estamos localizando isso. Esse é o caminho direto. Mas existe esse método no qual aquilo tem uma personificação. Então, porque eu tenho esse respeito, então eu sigo ancorado nesse respeito magnético. Né? Aí nós ouvimos os ensinamentos, recebemos a instrução de prática e praticamos. Mas aí vem Mahamudra, no caminho gradual ligado a isso, aí vem Mahamudra. Aí quando vem Mahamudra, que é as linhagens novas, né? Aí quando vem Mahamudra, vem a dissolução dos Idans. Então tem a dissolução do Lama, dissolução do Idan, dissolução de Dakini. Em Dharmakaya. Aí tudo isso desaparece. Aí as pessoas, elas às vezes têm um choque, assim, têm uma aflição, assim, né? Porque elas preferiam se manter conectadas, preferiam que o Lama fosse algo reificado. Assim. Naturalmente, dentro do processo de reificação do Lama, surgem muitas tensões. Como, por exemplo, a pessoa se sente conectada com o Lama e não com o outro. Se sente conectada com o grupo e não com o outro. E isso produz, naturalmente, dentro do Dharma, as tensões são o samsara do Dharma. Né? Isso é assim. Mas, por exemplo, não importa qual linhagem, qual lama, qual o mestre, qual a cor, qual a língua, se nós olhamos o aspecto secreto, nós estamos totalmente unidos. Se nós olhamos o aspecto sambhogakaya, o aspecto sutil, de modo geral, se é uma conversa entre os mestres, eles veem aquilo tudo igual. Entre os alunos, pode ser que tenha aquilo, eu sou mais Manjushri. Eu sou assim, de olhar para a coisa e tchau. Eu sou acolhimento amoroso. Assim. Então são habilidades, entende? São habilidades que você usa. Todas elas são vacuidade. Todas elas convergem depois para o aspecto secreto. Mas pode ser que enquanto a gente está operando no aspecto sutil, a gente não esteja liberado da própria qualidade, a gente está reificando aquilo. Essa reificação é um olhar do samsara. O samsara olhando para o Dharma e pegando aquilo e escolhendo. Assim, então aquilo pode ter alguns obstáculos. Entre os obstáculos está, por exemplo, a própria sustentação das linhagens. Então a pessoa não apenas propaga o Dharma, mas ela sustenta uma linhagem. Aí aquilo fica um pouco problemático. Porque seria assim, a pessoa está chegando com o SAMU, a pessoa está caída, ela diz, olha, eu sou da escola tal, você aceita isso? Não, não aceito, né? Então já estou indo embora. Então ela não está olhando como é que vai salvar o outro. Ela diz, você para ser salvo tem que passar para a minha escola, entendeu? Aí o outro, ah, isso não, ó. Eu prefiro morrer, mas eu não vou. Aí tá. Mas os ensinamentos diretos, eles não têm isso. Porque eles estão olhando o aspecto último. Né? Assim, então eles convergem. Aquilo tudo converge. No aspecto Nirmanaka é pior ainda, né? A pessoa sempre se vestiu de vermelho. Não vai se vestir de preto. Nem de branco. Nem de amarelo. É assim. Então tem escolhas bem claras. A pessoa é vegetariana ou não é vegetariana, a pessoa. Aí tem as múltiplas, a pessoa medita de um jeito, não medita de outro, aquilo é mortal. Assim. Aí tem os que meditam olhando para frente, os que meditam olhando para baixo. Está olhando para baixo, tudo bem, um dia você vai aprender a olhar para frente. Tudo bem. Você ainda usa a mão assim? Tudo bem. Um dia você vai pôr a mão assim. Você ainda medita sentada? Tudo bem. Isso é uma etapa, né? É assim. Mais adiante, você vai ser como eu, meditar em qualquer circunstância. Tudo bem. Aí a gente tem esse tipo de coisa, né? Então tem os vários aspectos Nirmanakaya, os aspectos externos, assim, né? Aí surge um pouquinho de tensão, né? Por isso que eu acho sempre interessante a gente olhar o aspecto secreto, o aspecto sutil, e escolher o aspecto grosseiro, mas inseparável do aspecto secreto, porque quando a gente trabalha o aspecto grosseiro, o aspecto sutil, inseparável do secreto, ele já está purificado dos defeitos de ser um aspecto grosseiro, né? Eu acho assim tão interessante isso, porque o aspecto secreto se manifestando na forma do aspecto grosseiro, o aspecto grosseiro ele fica melhor ainda que o aspecto secreto. É um secreto 2.0, uma coisa assim, né? Aquilo já é um plus.
Mas não, dá para aplicar isso na vida?
Com certeza. Mas aquilo, com certeza. Com certeza. Dá. Dá. Desculpa.
Em marketing chama-se círculo de ouro.
Círculo de ouro?
Você sai da visão do negócio para o que realmente ele faz.
Tá.
A Apple não vende celular. Se você pegar, ela fala que ela vende...
Felicidade. Comunicação. Por favor. Você de novo? Você de novo? Fico feliz de te ver. Obrigado.
abstrata, é uma existência completamente subjetiva. Mas ouvindo hoje, e como eu estou aqui em busca do Buda, né, em 10 momentos eu vi um Buda. Numa hora você falando, eu falei assim, ah, eu vou perguntar isso ao Buda, que era você. Então, certamente, esse momento foi uma projeção. Né? Mas os dois que me foram muito significativos foi a sua irmã, que eu gostei muito, depois ela fez aqui a indagação, né? A surpresa de que, mas isso é a vida, é muito estável, né? Então, me interessa e atrai muito o sentido da mobilidade da vida, né? E outro companheirão lá, eu estava vendo, me olhando, ó, um companheiro lá, que fez umas considerações.
O Paulo.
Assim, umas considerações, né? Provocam uma enorme ressonância, né? Busca sentido. Tá? Em alguns momentos eu sinto um grande conforto. Eu acho que estou muito próximo, né? Você já está na vacuidade. Muito próximo. Em outros momentos, assim, eu sinto que a vida me escapa mesmo, naqueles aspectos mais imediatos, que são muito interessantes. Né? Então, é sincero e é, me interessa muito saber isso. Né? Às vezes, o budismo me parece muito paradoxal do ponto de vista mais desejável. Compreende? Primeiro, porque eu gosto do aspecto grosseiro da realidade. Por exemplo, quando eu comi um pastel na feira, eu adoro um pastel. Ah, eu quero que seja um pastel. Uma ideia do pastel. Né? Uma projeção de pastel que esteja dentro de mim.
Mas é. Com ovo, sem ovo, cebola ou não, é. Mas tudo bem, não precisam contar isso, né? Com café ou com suco? Entendo.
Não tem nenhum aspecto senão da busca do conhecimento, né? Não tem nenhum caráter que eu falo de polêmica.
Não, eu entendo. Eu te agradeço essa observação interessante.
É um traço da subjetividade. Porque eu acho muito, muito, muito. Eu não sei se trabalhar com literatura dá para muito isso. Existem grandes ensinamentos e grandes sabedorias mesmo.
Com certeza.
Da sua maior compreensão. Existe uma
certeza.
Sabedoria mesmo. Vou falar uma expressão entre aspas grosseira, porque a gente gosta de ter muito significativo, mas naquilo que aparentemente não presta. E que ele é muito significativo. Né? A vida do pés do chão. Acho que eu não fiz uma interlocução, né? Porque eu sou muito subjetivo.
Eu achei precisa a tua fala, assim.
Então é isso, assim, mais ou menos o que ele falou lá. É esse duplo movimento que eu achei muito interessante, por isso eu estou aqui. Né?
Tá bem.
Esse aspecto amplo, né? E que eu falo assim, gente, eu estou chegando lá, né? Na vacuidade. Daí eu vejo que está na concha ainda, né? Mas eu chego lá.
Tá bem.
De repente a vida, ela me escapa um pouco por uma abstração que eu ainda não cheguei lá.
Muito bom. Tá bem, querido. Obrigado. Nós vamos fazer a dedicação agora. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, um obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Posso uma doença, guerra, fome, sofrimento diminuir para todos os seres e compaixão aumenta o mestre em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação, trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu, que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Posso nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito e riqueza e prosperidade crescer, e possam suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para ela. Em lume tio som rin lute zalin sa son tia parpel tio som na madan midra do som gelente. Muito obrigado por enquanto.